São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 18 de agosto de 2021, dia do estagiário, dia da penitência, dia do campo limpo e dia da libertação humana.
Essa edição 13.664 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, massa de ar seco atuando, não há previsão de chuva, a temperatura continua em elevação, faz calor, os termômetros nesse momento marcando 27 graus e meio. Evite incêndios, não faça fogueiras. Máscaras serão obrigatórias até o fim deste ano.
São Paulo registra 171 casos da variante Delta.
Rio de Janeiro tem UTIs lotadas.
Hoje tem agendamento para a faixa etária de 30 a 39 anos. Vacinação será amanhã.
PEC isenta quem deixou de investir em educação.
Mais de 40% dos formandos na faculdade não tem emprego qualificado.
Hoje mais duas partidas pela Libertadores.
E pela Série B, hoje nós teremos 4 jogos.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Hoje dia 18, um abraço especial para o Padre Zezo. De aniversário do Padre Zezo. Da paróquia do seu bom Jesus. Padre Zezo, saúde, muito trabalho e continua orando por nós aí. Hoje também segue a novena de Nossa Senhora da Pompeia lá em Ibitirama. Às 19h30 tem missa. Hoje pela manhã nós falamos a respeito de atendimento da Guarda Municipal. A Guarda Municipal que atendia ocorrência aqui, demorava para atender. Teve uma desavença, briga entre família no Veracruz, enfim, teve críticas. Aí nós recebemos a explicação e vamos ouvir do outro lado também, vamos ouvir o comandante da guarda, o Miranda.
Bom dia, seu João, bom dia, ouvintes aí da Rádio Cultura. Dá duas explicações aí sobre a questão de uma reclamação, o pessoal me ligou, hoje eu não estava acompanhando o rádio, nós estamos aqui num serviço. Eu não estava podendo acompanhar o rádio. A questão da solicitação da viatura, o que é orientado, porque nós estamos com um problema muito grave no cemitério. Então nós temos apenas uma viatura rodando a cidade e a outra só sai do cemitério em casos extremamente urgentes, porque nós estamos mantendo a guarda patrimonial durante o dia no cemitério e à noite a guarda municipal. Ontem nós tivemos uma ocorrência bastante complicada, começou às 18h40, acabou era mais de 9 horas da noite, de um animal aí que inclusive teve ferimentos, aquela coisa toda. Paralelo a isso, foi acumulando uma lista de ocorrências, tem outras ocorrências para serem atendidas. O que está sendo orientado à população é que como a viatura está ocupada, que ele ligue 190, só que também o 190 tem as demandas dele. Esse caso aí do Veracruz já é um caso conhecido, é uma questão familiar, que cabe às partes ali, quando se desentenderem, fazer o boletim e prosseguir, porque realmente eles estavam quebrando móveis, quebrando tudo, mas são de propriedade deles, de propriedade deles. E cabe uma das partes ali fazer o boletim de ocorrência, pedir as medidas cabíveis ali. Já é de conhecimento nosso esse caso, e é rotineiro a viatura ser acionada para esse local. Quanto à questão do cemitério, esse número de BOs que estão sendo registrados são de furtos anteriores. Está sendo feito um trabalho muito grande ali no cemitério, inclusive a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda. Foi identificado muita coisa aí, o inquérito ainda está correndo, mas são de datas anteriores. Durante o dia está ficando a Guarda Patrimonial fazendo o patrulhamento dentro do cemitério, e durante a noite a viatura da Guarda Civil está permanecendo o tempo todo dentro do cemitério municipal, até que a Polícia Civil encerre o inquérito, que a gente consiga chegar aí no que é necessário, e também que se essas pessoas sejam ou não presas aí, mas aí já depende da justiça pública, né, a prisão ou não dessas pessoas.
Portanto, está aí a explicação do comandante Miranda, porque que muitas vezes não dá para fazer o atendimento. Por isso que pede também o apoio da Polícia Militar. Quero agradecer a atenção aí do comandante Miranda, da nossa Guarda Municipal. Hoje tem um agendamento para vacinação para a faixa etária de 30 a 39 anos. Você entra aí no Facebook da Prefeitura, pode entrar da Rádio Cultura também. Vacinação, você clica ali o link para fazer o agendamento para você tomar a vacina amanhã. De 30 a 39 anos, a vacinação, é a segunda dose, vai acontecer amanhã no anfiteatro, um horário especial, das 13 às 20 horas. Essa segunda dose, para essa faixa etária, é para as pessoas que iriam tomar sábado a segunda dose, mas como veio menor a remessa de doses, então as pessoas que tomaram a primeira dose lá na unidade básica, está o Dr. Grelé, também no Silvio Govoni, no anfiteatro, não tomaram a segunda dose no sábado. É por isso que abriu esse agendamento hoje, para vocês tomarem amanhã essa vacinação das 13 às 20 horas, lá no anfiteatro. É a Coronavac.
O Senado pode aprovar na próxima semana uma proposta que isenta de responsabilidade prefeitos e governadores que deixaram de aplicar durante a pandemia de coronavírus o gasto mínimo em educação estabelecido na Constituição. A PEC, proposta de emenda à Constituição, estava na pauta do Senado de ontem, mas foi retirada após o senador Flávio Arnes solicitar a realização de uma sessão de debates antes de a medida ser votada.
A comunidade Nossa Senhora do Rosário de Fátima também mandando parabéns para o Padre Zés. Muita saúde e muito trabalho, Padre Zés. Derrama chuvas de bênção sobre o senhor. Está aí os votos, o voto da comunidade Nossa Senhora Rosário de Fátima, lá do Bela Vista. Ontem nós tivemos 4 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico 0, Cruzeiro 1, Confiança 1, Remo 2, Coritiba 2, Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0, Avaí 2. Hoje teremos mais 4 jogos na sequência da Série B. Às 19 horas tem Guarani e Botafogo. No mesmo horário, Vila Nova e Vitória. Às 21 horas e 30 minutos, tem Vasco e Londrina e CRB e Operário do Paraná.
11 horas e 10 minutos.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de 1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Alho importado cada 100 gramas, R$1,69. Bambu papai aquilo, Mussab ganhe, R$2,89. Cabotiá aquilo, R$1,95. Limão Tahiti quilo, R$2,68. No cartão Savenhago, R$2,38. Melancia comum quilo, Mussab ganhe, R$1,48.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Ofertas desta quarta-feira, a 100 bovino, quilo 27,90. Batata comum, quilo 1,78. Abacaxi pérola peça 1,98. Banana nanico quilo 2,78.
No Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11:40. Infelizmente, Monte Alto registrou mais um óbito vítima por Covid. É um homem positivado, 62 anos, que estava na UTI, faleceu na tarde do dia 16. Com isso, Monte Alto já soma 181 óbitos. O boletim de ontem traz 108 pacientes em tratamento, 13 estão na UTI, 6 em enfermaria, 89 no isolamento domiciliar e 10 aguardando resultados do exame. Em termos de ocupação de leitos na UTI do SUS, nós temos 8 leitos, 7 estão ocupados. UTI para a Covid no convênio, nós temos 14 leitos, 7 estão ocupados. Na enfermaria para a Covid do SUS, nós temos 8 leitos, 1 está ocupado. Na enfermaria para a Covid do convênio, nós temos 18 leitos, 6 estão ocupados. Em termos de aplicações de doses da vacina, foram aplicadas 51.569 doses. 36.241 a primeira dose, 14.168 segunda dose, 1.160 dose única. Disque Covid, 3241-1023.
Vamos falar da variante Delta. Cidade de São Paulo registrou no dia 17, portanto, ontem, mais 20 casos da variante Delta do novo coronavírus, chegando ao total de 171 casos. Agora, o Brasil chegou ontem a 1.051 casos confirmados da variante Delta do novo coronavírus. Houve alta de 84% em relação aos 570 diagnósticos positivados para a cepa divulgados em balanço da terça-feira da semana passada.
Preste atenção também, vacinação para pessoas de 16 e 17 anos com comorbidades, deficiência grave e gestante puérperas 45 dias após o parto. A análise documental e entrega de senha. Hoje, dia 18, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Amanhã, quinta-feira, das 8 às 11, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. A vacinação acontece na sexta-feira, dia 20, das 8 às 11 horas, também na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone.
O governador João Dória declarou ontem que o uso de máscara facial continuará obrigatório no estado de São Paulo, ao menos até o fim deste ano. Ele admitiu que novas flexibilizações serão anunciadas para os próximos meses, chegando a quase uma normalidade, mas que a circulação da variante Delta do vírus da Covid-19 exige que cuidados sejam mantidos durante a pandemia. O governador também confirmou que anunciará, ainda hoje, os integrantes do novo comitê de especialistas que orientam as medidas de contenção ao novo coronavírus. O novo grupo terá 7 integrantes e substituirá o Centro de Contingência contra a Covid-19, hoje com 21 membros, todos voluntários e não remunerados.
Para reforçar, Paulo, cidades paulistas têm atividades liberadas, mas uso de máscara permanece obrigatório até o fim do ano.
Máscara facial de proteção contra a Covid-19 continua obrigatória em todas as cidades paulistas até 31 de dezembro. A liberação das regras de restrição em todo o estado a partir de 17 de agosto não inclui o uso do acessório, que, segundo o governo, deve ser mantido, inclusive em espaços abertos. Isso porque a variante Delta do coronavírus é mais transmissível e segue com índices crescentes de casos em São Paulo e outros estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Delta representa quase 70% das amostras positivas. A previsão das autoridades de saúde paulistas é que até novembro, com o aumento do número de vacinados, a população poderá voltar a participar de eventos como jogos de futebol, atividades culturais como shows e espetáculos circenses. Até a terça-feira, os índices de aplicação da primeira dose em adultos com mais de 18 anos chegavam a 99% na capital e 92% no estado. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 11 horas mais 18 minutos e os golpes através do telefone continuam. Nós estamos recebendo aqui de uma pessoa o seguinte: recebi uma ligação dizendo que era do escritório que presta serviços para o Banco Itaú. Ele queria atualizar o meu cadastro. Aí eu disse que iria até a agência. A pessoa do outro lado ficou nervosa. Mesmo assim começou a estar ligando todos os dias. É golpe. A pessoa que estava recebendo o telefone ligou no Banco Itaú. E o Banco Itaú falou: não, nós não pedimos atualização de cadastro através do telefone, não. É golpe mesmo. Então está de parabéns essa pessoa que não passou nada. Se você receber esse tipo de telefonema, olha, aqui de uma agência bancária ou de qualquer lugar, eu precisava dos seus dados para a gente atualizar o cadastro. Ah, é? Pode deixar que depois eu vou no estabelecimento ou na agência bancária atualizar o meu cadastro. Por telefone eu não passo nada. Pronto. E desliga. Se você depois pode ir no banco, que nem aqui falava do Banco Itaú, vai lá. Vocês estão precisando aí de atualizar meu cadastro? Não, é isso. Não passa dados nenhum por telefone. Tem malandro para todos os lados, malandragem para todo lado aí, querendo dar o golpe. Agora, caso de polícia, precisa pegar esses vândalos. É crime que estão colocando fogo nos canaviais, nas matas aqui na cidade. Nós recebemos uma matéria com velas, várias velas acesas em vários pontos de canavial, para provocar incêndio. Não quero saber o mal que está cometendo. Tinha que pegar um cafajeste desse, que faz isso, que provoca incêndio. Tem que pegar. Mas a polícia está aí e vai pegar, com a ajuda de todos. Está aí a vela, né? Aparecendo a vela aí, para você pode ver no nosso Facebook. Então, aí dá trabalho, é a guarda patrimonial que vai lá, é a brigada de incêndio, é todo mundo para controlar esse fogo que prejudica o meio ambiente. Se você souber de algum suspeito aí, liga, precisa dar o seu nome. Liga para a guarda, liga para a nossa polícia aqui. Olha, esse daí sempre pega uma moto dele, vai para lá, ou o carro dele, vai para lá para provocar incêndio. Ele mesmo falou que colocou velas aqui, olha lá. Porque sempre o cara conta para alguém. Se você souber, ajude, colabora.
Principalmente incêndios próximo a bairros, próximo a cidades, incêndios na beira de rodovias, que pode provocar acidentes, né? São verdadeiros incendiários, criminosos, porque espontaneamente é um pouco mais difícil. Como você falou, faça denúncia. Se você tem alguma informação concreta com relação, faça denúncia mesmo.
Estão falando, será que não é aquele negócio de macumba? Não é macumba, não. Porque macumba usa vela, mas põe frango assado, põe cerveja, põe... coloca
não,
lá...
Não sei não, nos dias de hoje, hein, Moreira?
Não, mas aquela vela lá, no canavial, que aí era só para provocar incêndio mesmo.
Eu sei não, você está falando frango, cerveja, não sei não, do jeito que está a situação aí...
Da gente, ele só escreve, então, frango assado, que tá aqui,
pois
frango
é.
Assado, aqui um champanhe.
Pois
acho que
é,
nem
tá
isso está tendo uma devido à crise, né? Certo? Porque esse macumba aí, que põe uma toalha, tudo bem, cada um tem, segue o que quer aí, né? Mas não é isso, não. É malandragem mesmo, é maldade, porque eles colocam velas. Colocam a vela ali num ponto, no outro ponto e se manda. Aí o fogo vai chegando, quando pega fogo ele já está longe dali.
Nós tivemos fogo em Canavial, se eu não me engano, na região de Itirapina, e foi solicitada até a utilização de avião agrícola com água para tentar debelar o fogo.
Teve
o avião, o helicóptero Águia da polícia também deu suporte.
Teve um caminhão aí da usina.
Dois caminhões
foram incendiados. Né? E o motorista morreu carbonizado. Ele acabou cercado pelo fogo, não teve jeito. É lamentável. Parece que ele não era registrado na usina. Era terceirizado. Mas estava ali trabalhando para a usina aí, transportando cana. Infelizmente, esse motorista morreu carbonizado. Quase que morre do coração ontem os São Paulinos. Que chocolate que o São Paulo levou do Palmeiras. Eu assisti o jogo.
Poderia ter sido mais, hein?
Foi pouco. O esquema que o Abel Ferreira montou matou meu tricolor. Enquanto que o Crespo errou na escalação. Pagou caro pela teimosia e pelo erro dele. São Paulo está fora da Libertadores. Palmeiras agora fica esperando o jogo de hoje entre o Atlético Mineiro e o River Plate. O vencedor dessa partida é que vai enfrentar o Verdão. E se o Palmeiras continuar praticando o futebol que praticou ontem, pode ter certeza, conquista o título.
É só jogar. Só jogar.
E
treina e jogar.
E jogou.
Moreira, só para complementar aí a notícia sobre o motorista que morreu naquele incêndio, um motorista de 37 anos, ele foi encontrado morto após um incêndio em um canavial de Luiz Antônio na tarde da segunda-feira. Ele foi encontrado parcialmente carbonizado por funcionários da usina São Martinho, uma das empresas da região que exploram a área para o plantio de cana-de-açúcar, e foi reconhecido pelo responsável e pela transportadora em que trabalhava. O corpo foi levado ao IML para apuração das causas da morte.
Falando em macumba, eu estou recebendo aqui Moreira. Macumba hoje, do jeito que está a crise, macumba está sendo feito com caldo quinor.
11:23.
Ofertas dessa quarta-feira. A 100 bovino, quilo 27,90. Batata comum, quilo 1,78. Abacaxi pérola peça 1,98. Banana nanico quilo 2,78.
Na Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão. Ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar.
Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago tem a
Vamos celebrar a esperança. Savenhago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Batata de primeira quilo, 2,35. No cartão Savenhago, 1,75. Banana prata ou média amarelo, quilo, 2,89. Repolho verde, quilo, 2,75. No Savigan, 3,95. Cebola nacional, quilo, 1,75. No cartão Savenhago, 1,45.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial nós temos mais uma ocorrência de furto no cemitério e foi feito pelo Marcelo de Souza Pinto. A outra ocorrência, furto de um cartão de banco, um cartão bancário, de acordo com as informações. A pessoa compareceu ao plantão, à Polícia Civil, dizendo que percebeu que o cartão havia sumido. E depois, já no período da noite, observou que fizeram compra com esse cartão, uma compra no valor de R$ 2.499 em 10 parcelas. Porém, tal valor não foi pago ainda pela vítima e nem descontado de sua conta. Isso aconteceu ontem, no último dia 15, o boletim de ocorrência foi registrado no dia de ontem.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 29 minutos. Para orientar a população, eu quero avisar que hoje as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, na Vila Gadini, Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Jardim Veracruz, Jardim Santana, Jardim Bandeirantes e continua no Jardim Alvorada, hoje quarta-feira. Então vou repetir os bairros: no centro, na Vila Gadini, Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Jardim Veracruz, Jardim Santana, Jardim Bandeirantes e continua no Jardim Alvorada. Amanhã, quinta-feira, dia 19, as equipes estarão passando no centro, no bairro São Guilherme, no Jardim Paraíso, Jardim Real Paraíso, Jardim Laranjeira, Jardim Canaã, Jardim São Miguel e Jardim das Oliveiras. Nós estamos recebendo a Janice Fernandes, que é responsável pelo SEBRAE aqui de Monte Alto. Janice, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes.
Janice, você está acompanhada aqui da jovem Maria Eduarda.
Isso.
É a nova gente?
É, na verdade, a Maria Eduarda, eu considero hoje, é um presente para Monte Alto. A gente está sempre buscando pessoas que estão agregando valor para fazer nosso município desenvolver. E é acima, é uma das instituições que mais acreditam nisso, que é uma instituição muito forte, que atua muito, muito firmemente aqui na indústria e comércio do nosso município. E aí contratou a Eduarda e trouxe para o SEBRAE para ajudar os nossos pequenos empreendedores, os nossos empresários, para que eles cresçam também. Então a Eduarda vem através da Associação Comercial, que é um dos apoiadores do posto do SEBRAE aqui do município, para ajudar o posto do SEBRAE, que é da prefeitura também administrado, a trazer mais desenvolvimento para o nosso município. Maria Eduarda é a mais nova, é uma pupila, ela começou como estagiária na prefeitura e hoje ela vai ser agente de negócios da Acima, mas atuando junto ao SEBRAE.
Vamos conhecer então a Maria Eduarda. Maria Eduarda, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo também.
Então você já tem prática, você já está lá há tempo e agora você é a nova agente do SEBRAE?
Sim, isso mesmo.
Parabéns.
Muito obrigada.
A gente acredita na sua capacidade, na sua dedicação, que ela é uma boa funcionária, né?
Sim, excelente.
Excelente funcionário. Seja bem-vindo, viu, que vocês vão ter que voltar na Rádio Cultura várias vezes, viu, Maria Eduarda?
Sim.
Tá bom? Uhum. Qual que é o horário do funcionamento do SEBRAE?
Nós, devido a essa pandemia, a gente tem reduzido um pouquinho o horário externo, né? Nós atendemos de 9 ao meio-dia, de 1 às 4, atendimento ao público.
Certo. Uhum. A nova gente, por exemplo, o que, que ela vai fazer no SEBRAE?
É, já tem
qual
o trabalho,
a função dela?
Já tem o trabalho que a gente executa, né, João? É até bom que a gente fale um pouquinho do que o SEBRAE faz.
Isso.
Além do apoio, que o SEBRAE é o apoio de pequenas empresas, nós trabalhamos com cursos de gestão, oficinas, missões empresariais, que a gente vai estar retomando agora, inclusive, né, pós-pandemia. Nós trabalhamos com a abertura de empresa do pequeno empreendedor e todos os serviços que envolvem o MEI. Emitimos a guia de pagamento, fazemos orientação para abertura, alteração, a declaração anual de faturamento, que é a obrigação do microempreendedor, a gente faz lá também. Então, é uma gama de serviços que a gente oferece para o microempreendedor.
E ela tem conhecimento de tudo isso? Você
tudo
tem,
isso.
Né, Maria Eduarda?
Sim, já
tenho. Já tem prática com isso?
Sim. Tudo.
Mas é jovem, qual é a sua idade, Maria Eduarda?
Eu tenho só 19 anos.
Só 19 anos?
Não, mas já tenho conhecimento na área.
Bastante conhecimento.
Sim.
Por isso que hoje você é a nova agente do SEBRAE, tá bom?
Sim. Uhum.
Sucesso para você, viu?
Muito obrigada,
a gente sabe,
João,
que você é dedicada, sim, tá bom? Existe dívida do MEI?
Muitas dívidas, João. Hoje é até pedir para o Luiz Felipe um tempinho para falar um pouquinho disso para os nossos empreendedores locais. Porque tem várias situações aí que envolvem esses débitos, né? E o governo federal, já entendendo pós-pandemia, ele saiu com a resolução que essas dívidas precisam ser regularizadas até 31 de agosto. Isso. Porque senão essas dívidas vão para a dívida ativa, vão ser executadas.
Certo.
E aí eu vou falar cada caso para você ver em que situação que esses MEIs estão.
É bom você explicar, porque nessa pandemia, porque se não pagar a dívida, você falou que pode ser executada. Qual é a orientação que você passa?
Aí eu lembro muito de uma frase que você sempre fala aqui quando se diz em relação ao IPTU. Dever para o governo não é legal.
É a pior coisa que existe.
Esse é o fato, né?
É verdade.
Como que funciona, João? Muitas vezes, desde que começou essa lei do microempreendedor individual, no início não tinha SEBRAE, que foi lá desde 2008 que existe essa lei do microempreendedor. Muita gente foi abrindo o MEI e sem muita orientação. Então, o MEI, qual que é a obrigação do MEI hoje? Ele tem uma contribuição mensal, que é do INSS, né? Que ele tem que contribuir todo mês. Muitos MEIs abriu uma lojinha, não deu certo, mas não fechou aquela lojinha.
Não
foi girando
baixa.
Uma dívida.
Não deu baixa.
Não deu baixa.
A gente fala.
Aí ele entende que ele não precisa voltar a pagar. Esse é um dos casos. Desde sempre a gente orienta, hoje em dia, que tem SEBRAE nas cidades, que não vai usar o MEI, tem que fechar. Porque senão você vai ficar devedor para a Receita Federal, você está devendo o INSS, que não é só o INSS. O que, que o MEI hoje faz? A guia unificada dele, ele paga. Se ele for comércio, ele recolhe para o INSS, ele recolhe o ICMS, que é para o Estado. E recolhe o INSS, que é o Federal. Se ele for setor de serviço, pedreiro, manicure, cabeleireira e outros afins, eletricista, eles vão recolher para o ISS do município e vão recolher para o federal. Então, se for para a dívida esses débitos, a partir do dia 31, os débitos que irão, vai ser desdobrado entre o Estado, município e federação. Então, essas pessoas vão ter muito mais dor de cabeça para estar resolvendo essa situação.
É porque vai para a dívida ativa, né?
É, da dívida ativa municipal, estadual e federal, que tem recolhimento nesses três na guia do MEI. Então,
ele só vai sentir... Para que ele vai tentar abrir outro negócio, vai pegar lá, está bloqueado o nome dele, muitas vezes tem dívida para fazer isso.
Não só o novo negócio, João, o que está acontecendo agora com essa questão da pandemia? Muitos pequenos empresários estão precisando de financiamento para retomar seus negócios, para dar uma vitaminada na sua empresa. Não vai conseguir com esses débitos, porque nenhuma instituição vai entender que esse empreendedor ele tem fôlego para pagar um financiamento se ele não pagou a sua responsabilidade enquanto MEI. O seu imposto
vai implicar em muitas coisas e complicar.
E aí muitos MEIs não estão conseguindo financiamento, a partir de 31 de agosto não vão conseguir. E muitas vezes, a gente estava conversando hoje, eu e o Eduardo, a gente questiona muito a questão do MEI. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. O MEI veio nessa sequência de terceirização. É a culpa do governo, nós sabemos que tem crise, nós sabemos que teve pandemia, mas tem pessoas que têm déficit desde o dia que abriu, nunca contribuiu.
Certo. Agora, vocês vão fazer alguma coisa para orientar sobre dívidas do MEI?
Então, nós viemos aqui até com motivo de preocupação para que esse MEI nos procure até o dia 31 de agosto para estar levantando os seus débitos. Faz o levantamento dos débitos, nós temos a opção do parcelamento, a gente faz lá no próprio Sebrae mesmo, eu e a Eduarda. Tem que nos procurar, porque muitos MEIs não tem noção nem que tem débito. Porque às vezes, muitos falam assim, eu fui em tal lugar, falaram que eu não preciso pagar. Igual o MEI que contribui só para aposentar, eu vou falar alguns assim, só para as pessoas irem ouvindo e entender.
Inclusive, estou recebendo aqui, ó, a Moreira e os demais que estão aqui. Se eu pagar o MEI, eu consigo me aposentar?
O MEI, essa guia que ele paga mensal é os direitos previdenciários garantidos. Se fica doente, se acidentar...
Mas qual o valor, você sabe? Ou varia o valor?
O valor, se a pessoa pagar só o MEI, é sobre um salário mínimo, né? Que é o valor. Mas se você só tiver outras contribuições, aí o INSS que vai avaliar em qual condições...
Mas ele se aposenta pagando o MEI?
Sim, qualquer pessoa, né? Mas aí tem que ver a lei que tiver vigente, quanto que ele já contribuiu, né? Tem outras questões que o INSS que avalia.
Isso, então, completando o seguinte... O Sebrae hoje está tendo atendimento presencial?
Sim. Nós estamos com atendimento presencial desde o mês de junho, né? Estamos atendendo nesse horário que eu falei.
Repete o horário, por favor.
De 9 ao meio-dia e de 1 às 16 horas, de 13 às 16 horas.
O Sebrae funciona?
Funciona na rua Inhoiô do Livramento, 983, no centro, né? Tem o nosso telefone aqui, nós já vamos estar passando.
É no Ganha Tempo?
No Ganha Tempo Municipal.
Vai entrar em contato.
As dúvidas, 3241-3831. E tem o nosso WhatsApp, que a gente atende o tempo inteiro, todas as demandas que são necessárias ao empreendedor.
Certo.
99-799-6314. É o WhatsApp do Sebrae.
Está à disposição. Mas é verdade que vocês vão fazer uma live orientadora sobre dívida do MEI?
Em função desse momento, porque está muito novo para o MEI, tá, João? Muitas pessoas estão nos procurando, nem sabia que tinha dívida. Não declarou, não tá tendo condições de entender. Então vai ter uma live orientadora, o Sebrae vai fazer no dia 23 de agosto. Às vezes as pessoas entram em contato com a gente, que a gente passa o horário, passa o link para se inscrever.
Pode ligar no 3241-3831, você passa no horário.
Se tiver dúvidas, é muito importante que o MEI entenda o que, que ele tem que pagar, qual que é o compromisso dele enquanto microempreendedor, que ele aqui é uma pessoa jurídica, ele tem responsabilidades que precisam ser cumpridas. E nessa live ele vai ter com o nosso assessor jurídico do Sebrae de Ribeirão, de como, qual que é a sua dívida e o que ela significa para você.
Vai orientar para todos. Agora, nessa pandemia, eu sei que o Sebrae sempre fazia cursos. Como é que estão os cursos do Sebrae, Janice?
Nós estamos retomando com todos os cuidados possíveis, mas a gente preocupado com esse momento do desemprego, de tudo que está acontecendo. O nosso foco enquanto Sebrae é gestão. Mas nós trazemos parcerias, né, com o Senai, com o Senac, trazemos cursos técnicos para ajudar essas pessoas. Pessoas que querem ter uma nova renda, ou pessoas que já atuam em algumas áreas que querem melhorar. Inclusive, nós estamos rodando no momento um curso de elétrica que já está acontecendo lá no Senai. Nós estamos com um curso de pistas e salgados já acontecendo lá no APRODEMA, no Conexão Aprendiz também, que já é uma parceria, trazendo novos olhares para os nossos empreendedores. Muitos perderam emprego, muitos fecharam um pequeno negócio ou tiveram que reavaliar a atividade, e a gente está trazendo isso para o nosso público. Agora em setembro nós vamos ter a fabricação de cupcakes e bolos caseiros. Quem tiver interesse pode nos procurar no Sebrae para deixar a ficha de pré-inscrição pronta. E vamos repetir o curso de elétrica, que ele foi muito procurado. Esse já é o terceiro curso nosso de elétrica, junto ao Senai, com profissionais de ponta. Todo o pessoal que está fazendo está gostando muito. Você aprende pequenos reparos. Hoje em dia você precisa de um reparo na sua casa. Ah, fiquei desempregado da empresa? Vou chamar aquela pessoa. Então esse microempreendedor, ele vai para o mercado atuar. É o que nós estamos trazendo. Esse aprendizado técnico, e também vai ter um pouquinho de gestão para ele aprender como se conduzir nesse novo mercado.
Olha, estão pedindo para você repetir os telefones do Sebrae, por favor, Janice.
Os telefones do Sebrae, o fixo 3241-3831. O nosso WhatsApp 99-799-6314.
Se ligar, está à disposição, né?
Sim.
Mas as pessoas têm procurado o Sebrae, Janice?
Ultimamente têm procurado bastante. É uma coisa que tem nos surpreendido. As pessoas estão abrindo muito pequenos negócios. Nós estamos com a demanda alta, inclusive, de MEIs que estão buscando outras alternativas no mercado. Igual eu te falei, esse pessoal que saiu das empresas e sempre sonhou em abrir um pequeno negócio, hoje em dia eles estão procurando esse apoio do Sebrae, que é muito importante para esses pequenos negócios, o planejamento. Então a gente está tendo muita gente procurando esse planejamento, como se conduzir, como iniciar um novo negócio.
Agora, nessa pandemia, você tem conhecimento se muitos fecharam os seus negócios? Fecharam as portas?
O que nós avaliamos, João, é um dado até interessante, que é feito até a nível do Estado e até a nível do Brasil. Os empreendedores, os microempreendedores, é a economia que está sustentando esse momento da pandemia. Os pequenos negócios foram os que não fecharam.
Sabe por que isso? Muitas vezes você trabalhou numa firma há 30 anos. Com a pandemia, você acabou fazendo um acerto, você fez o acerto, recebeu o que você tinha direito de receber, ele acabou investindo para ter um negócio próprio.
Sim.
E foi criado, sim, pequenas lojas, comércio, e inclusive gerando até empregos também.
Muitos empregos, porque o MEI a avaliação que o Sebrae Estadual fez sobre o MEI é que a pequena economia está sustentando a maior nesse momento. A pandemia, ela houve um movimento inverso para o pequeno empreendedor. Aí que ele foi para o mercado empreender, porque ele ficou sem emprego, ele não podia sair de casa, ele teve que fazer um serviço delivery. Então, esses pequenos negócios, tanto na área de comércio como na área de serviços, que a de serviços é que muito cresceu, né, Duda, para a gente, só fortaleceu. O microempreendedor hoje é a economia que gira os pequenos, gira o município.
O município dá mais emprego mesmo. Agora, sim, o microempreendedor, antes de abrir um negócio, era bom consultar o Sebrae, né?
Sempre, a gente sempre pede isso, sempre, né? O planejamento,
planejamento,
sabe, toda empresa...
Aquele local que eu vou abrir, será que serve para aquilo, se não serve, para não se arrepender depois?
Todo pequeno negócio ou grande tem a possibilidade de dar sucesso ou não, né, João? Mas com o planejamento, ele tem muito mais chance de ele ser um sucesso do que ele ser um fracasso.
Olha, gostei da sua explicação. Agora, quem tem dívida do MEI, você vai ter que acertar até 31 de agosto. Entre em contato com o Sebrae, 3241-3831. Lá passa todo tipo de orientação. E dia 23 vai ter uma live para orientar sobre dívidas do MEI. Liga lá também, que eles vão falar onde é que você vai entrar para assistir essa live e receber todas as informações. Não é isso? Pois não, Janice.
Eu gostaria de passar uma ação que nós estamos fazendo para os funcionários públicos na sexta-feira. Dentre todas essas questões que nós estamos falando de pandemia, né, João? O assunto dos dois últimos anos nossos foi pandemia. E nós estamos falando do desequilíbrio que aconteceu interno com as pessoas. Depressão, muita angústia, muita tristeza. E nós estamos trazendo para os funcionários públicos, isso foi um pedido da Maria Helena, da prefeita, e o Sebrae se prontificou a fazer. Nós vamos estar trazendo para os nossos funcionários públicos, quem não se inscreveu ainda, procura seu gestor dentro da prefeitura. Nós vamos trazer uma live de inteligência emocional no trabalho, para a gente voltar esse equilíbrio.
Muito bom.
Sabe? Porque nós, enquanto agentes públicos, nós que vamos receber esse pessoal todo pós-pandemia, que vai voltar a buscar os nossos serviços. E nós temos que estar muito prontos para atendê-los com muita educação, com muita empatia. Nós temos que trabalhar esse acolhimento.
Vai ser live também ou não?
Na sexta-feira nós vamos trazer uma live para os funcionários públicos municipais.
A live da paciência.
A live da inteligência emocional.
Da paciência.
É mais ou menos isso, da paciência. Que nós estamos com pessoas muito... O próprio momento nos trouxe muita intolerância, muita angústia, muita dor. E nós, agentes públicos, nós que vamos ser esse acolhimento desse Monte Altense que vai nos procurar. E nós temos que estar prontos com a nossa inteligência emocional e fortalecidos também internamente. Que a gente colocou para Maria Helena, João, eu sou um agente público, eu sou funcionária pública concursada. É, para despertar o olhar do nosso companheiro, e eu falo isso hoje, viu, amigos, colegas da prefeitura. A gente sempre tem que ter o olhar que a gente está trabalhando para o município. A gente não trabalha para vereador, a gente não trabalha para prefeito. Quando a gente põe isso no coração, a gente consegue trabalhar melhor. Eu estou trabalhando para a minha cidade, para que ela seja uma cidade muito melhor. E esse é o papel do nosso, enquanto agente público. Eu estou trabalhando para o meu município. Cada vez que nós falamos que queremos um município melhor, nós também, enquanto agente público, temos que ser melhores para essas pessoas.
E você sabe que quando tem união na equipe, o serviço sai melhor também?
Sim.
O atendimento é melhor também, não é verdade?
Sim.
Então, por isso que nós temos que fazer isso mesmo. Porque, olha, o público... Ele sabe que você tem problema, tudo, mas você não pode levar o seu problema para atender o público.
É que problema a gente vai ter. Nós temos questão salarial não resolvida, nós temos questão de não gosto do meu ambiente de trabalho. Mas quando esse olhar, quando se penetrar esse fato de que o trabalho é para o município, a gente começa a trabalhar melhor, vai ficar mais leve. E aí nós vamos trazer essa live de inteligência emocional com uma das nossas analistas.
Quando vai ser?
Na sexta-feira. Das 14 às 16, já foi combinado lá com os gestores que vão pedir os funcionários para parar nesse momento. E tem que ter essa parada, né, para fazer essa reflexão também para esse novo momento que nós vamos estar acolhendo os nossos munícipes nos nossos locais de trabalho.
Porque diz que muitos estão no limite, né?
Muitos estão. A gente vê isso o tempo todo,
né? Muitos estão no limite
devido
a essa pandemia aí. Tá. Como que foi o tratamento do Chico para você hoje?
Sempre bem.
Não, porque ele passou bem a noite?
Não, eu não diria sempre bem, não. Ele tá meio bicudo, eu não sei porquê, sabe?
Mas eu sei.
Você sabe?
Sim. Eu sei porque 3-0, não foi?
Foi.
Meu grande amigo Chico Oliveira está aqui. Ô Chico, bom dia, Chico.
Bom dia, Moreira.
Aproveitando esse espaço que é da prefeitura, mas você faz parte da família da cultura, claro.
Bom dia, nosso ouvinte da Rádio Cultura. Prazer estar aqui, falar com vocês. Levamos uma sapecada, mas é normal pela qualidade de plantel, pela qualidade do jogo. Palmeiras foi superior. Fez a melhor partida, eu acho, do ano.
Se continuar assim, vai ser campeão.
Sei,
vai ter certeza. Se praticar esse futebol que praticou ontem, ele é campeão. Foi bem, sim, consciente, então, com inteligência.
Nós temos que entender que São Paulo também tem 6 atletas, um plantel pequeno, 6 atletas que fazem falta. Tudo isso contribuiu. Mas o Palmeiras teve uma atuação
mas
perfeita.
Mas também tem que reconhecer o erro do técnico.
É.
Para mim, escalou mal também. Muito mal.
Depende,
não adianta querer justificar, né, não. É mérito para quem jogou
Palmeiras
melhor.
Jogou melhor.
E mereceu a classificação, sim. Mas você não perdeu
a nisso, eu gostaria de te convidar para sábado, bater uma bolinha nos veteranos.
Já no veterano? Vai ser 15 por 15, né?
15
por 15.
15 ou 20,
não,
né?
Parece que é 15 por 15 com descanso de 45 minutos.
É possível.
Para veterano, porque um ano e meio parado retornar para o futebol tem que ser assim mesmo.
Retornar com calma, com tranquilidade, por causa do problema.
Inclusive,
dele.
Todos jogando com máscara, que vai ter dificuldade.
De máscara vai jogar?
Tem que jogar com máscara.
Meu Deus do céu, é Monte Alto.
Tem que jogar
Desculpe,
com máscara.
Mas não dá para entender uma.
Tem, o protocolo é esse.
Um protocolo dessa forma.
Certo, vai
mas
ter que
para
jogar
o futebol,
com máscara.
Vai me desculpar, mas.
É difícil.
Você vê vôlei, vê uma série, o jogador faz opção. Lucão fez opção, jogou com máscara. Macri jogou com máscara e outros. Opções. Agora, você obrigar
a
esse pessoal com idade, porque nós temos vários pessoal que joga minicampo, como é que você vai fazer? Tem que ter
difícil.
Um pouquinho, tem que ter. Eu acho que tem que parar, consultar médicos, consultar pessoas credenciadas para isso, para poder falar e tomar uma decisão mais correta nesse sentido. Nós precisamos ouvir também. Não é só impor, decretar, e nós precisamos ouvir.
Mas parece que essa decisão
sentir um pouquinho.
Vai ter o dia 31 de outubro.
Mas não,
assim é difícil.
Mesmo assim.
É difícil, sim.
Nós
vamos encontrar dificuldade.
Nós estamos sentindo.
Você, como
fora.
Preparador físico, você sabe.
Você vai para uma academia, a gente usa lá. E a gente sente a dificuldade. Você precisa parar, sair lá fora um pouquinho, respirar. E não dá, conforme o tipo de procedimento e orientação que você está recebendo. Então eu acho que falta um pouquinho esse diálogo e muita imposição.
Mas as regras, o protocolo exige todo mundo com máscara. Para quem quiser correr lá, inclusive para brincar, para começar a se mexer um pouco também. Quero voltar a falar com a Janice. Você falou sobre o custo de elétrica.
Sim.
Tem custo isso?
Ah, isso que a Duda acabou de me lembrar aqui, que eu esqueci de falar. Todos os nossos cursos são gratuitos. Desde a pandemia, nós não cobramos nada pelos nossos serviços, nem consultoria, nem cursos. Todos são gratuitos.
Tem limite de idade?
A partir dos 18 anos. É que tem muitos menores aprendizes nos procurando. Aí deve ser outros projetos que é ligado à assistência social. Como nosso trabalho é para o MIC, pequeno empreendedor, que já vai para o mercado de trabalho, nossa idade limite é a partir dos 18 anos, tá, Moreira? É.
Oh, Maria Eduardo, muito obrigado, viu, bem, pela sua presença aqui, tá bom?
Eu que agradeço o convite.
Seja feliz lá, tá?
Muito obrigada.
Eu acho que ela já é feliz lá, tá?
Sim, com certeza.
Certo. Janice, muito obrigado por você vir aqui dar essa explicação e orientar os nossos microempresários.
Moreira, vou voltar a reforçar, porque isso é muito importante para a vida desse pequeno empreendedor. Tem muitos CNPJs que já estão até inaptos porque não sabia que tinha débitos. Nos procure até o dia 31 de agosto, por favor, a gente vai fazer o levantamento, a gente vai tentar parcelamento, todas as formas para estar te ajudando, para que você continue com seu CNPJ ativo, você não tenha complicações bancárias, nem para financiamentos, e nem para outras questões. Já houve clientes aqui que já cancelaram até conta bancária, que era uma conta jurídica, mas como estava em débito, foi considerado CNPJ inativo, bloqueou a conta do cliente. Tem várias implicações quando essa vai para a dívida ativa. Tem encargos judiciários, né, João? Tem várias outras complicações. Por favor, nos procure lá no posto. A gente quer ajudar. A gente quer que você continue trabalhando. A gente vai dar toda a orientação necessária, tá? Mês de Monte Alto. Os aposentados também que contribuem para o MEI, que recolhe para o MEI ou que parou de recolher. Nos procure para ver se a situação está correta, se foi baixado ou não.
Eu queria só fazer um agradecimento. Inicialmente a prefeitura, né, que me deu a oportunidade para mim começar ali no posto, que foi onde eu descobri que gostava muito de estar ali, né? A Janice, que sempre me deu apoio, me ensinou tudo o que eu precisava para estar ali. E a Cima, que é uma grande parceira de desenvolvimento do município, né? Se não fosse por ela, eu não teria oportunidade de estar ali hoje atuando.
Então... E você disse bem, a oportunidade. Sim. Que assim, as empresas falam assim, ó, temos vagas. Né, vagas com pessoas com experiência. Como que você vai ter experiência se você não tem oportunidade?
Sim, precisa dar a primeira oportunidade.
Você tem que dar a primeira oportunidade.
Uhum.
Para você ter experiência. Só com experiência vai poder ganhar um emprego. Eu nunca trabalhei.
Uhum.
Meu currículo, onde você trabalhou? Em lugar nenhum. Eu quero ter o meu primeiro emprego.
Sim.
E você teve essa oportunidade e você abraçou. Com muita dedicação essa oportunidade que você teve.
E a Cima é uma grande parceira, ela acreditou também, né? A gente trouxe a Eduarda como um reforço para o nosso
porque
trabalho.
Porque conhece, sabe do desempenho
então
dela.
Então é para a gente bater uma bola de desenvolvimento local aqui, muito grande aí. Nós estamos prevendo para final de 2021 e 2022 trazer grandes projetos para ajudar os nossos empresários locais.
Com certeza.
E eu gostei que você falou, agradecendo essa oportunidade que você teve.
Sim.
E você é jovem, gostaria dessa oportunidade para outros jovens também,
uhum,
em outros setores, porque os jovens estão encontrando dificuldade.
Uhum.
Porque manda o seu currículo, mas tem que ter experiência. Como que você vai ter experiência se você não tem o primeiro emprego?
Sim.
Parabéns para você e sucesso, tá bom, Maria Eduarda?
Obrigada, João.
Janice, muito obrigado, viu,
pela Moreira, obrigada por ter esse momento aqui, foi muito bom, muito esclarecedor. Estava com saudade aqui dos seus microfones. A gente vai voltar mais vezes, tá?
Volta sim, porque, olha, a população precisa. De receber esse tipo de informações,
preciso,
esse tipo de orientação, tá bom, Janice?
Estamos lá, tá? No Ganha Tempo também, e vou repetir de novo o nosso WhatsApp, 99-799-6314, tá bom?
E o telefone fixo?
3241-3831.
Onde fica o Sebrae?
Em Ioiô do Livramento, 983, no centro, no Ganha Tempo Municipal.
Pode vai lá, o atendimento é grátis para você, tá tendo atendimento presencial, o horário?
9 ao meio-dia, de 1 às 16.
Bom almoço para vocês.
Almoço para você, tudo de bom. Obrigado aos ouvintes.
Um abraço. Chico, muito obrigado, viu, por essa presença aqui. Não fica nervoso, não.
É um prazer.
Futebol é isso mesmo, viu?
Prazer, Rebê. Nós já estamos acostumados a isso, né?
Estamos acostumados.
Jogando ou torcendo.
É, então vamos lá, sim.
Um abraço, Murilo.
Obrigado, Chico Oliveira. Continuando aqui dentro do espaço da Prefeitura para orientar a nossa população, hoje tem então essa agenda online para a faixa etária de 30 a 39 anos. Faz hoje aí. E também o cadastro no seu vacina já, que você vai tomar aí a sua vacina amanhã. Você também deve fazer o cadastro no vacina já, levar o documento com foto e levar o cartãozinho que você vai tomar aí, que você tomou a primeira, que você tomou a primeira dose. Então, de 30 a 39 anos, agendamento é 8, a vacinação acontece amanhã, dia 19. Preste atenção no horário da vacinação. Será no anfiteatro municipal, das 13 às 20 horas. Das 13 às 20 horas. Por quê? Para facilitar você que sai de seu emprego e ir lá tomar sua vacina também. Se abre você que estava agendado para tomar a segunda dose no dia 14, no sábado da vacinação, como veio poucas doses e muitos ficaram sem a segunda dose. Então, essa segunda dose será aplicada amanhã, é a Coronavac. Temos também de 16 a 17 anos com comorbidades, deficiências graves e gestantes e puérperas. Você vai no Silvio Govone hoje ou amanhã fazer o agendamento, né? Hoje ou amanhã fazer o agendamento. A vacinação para essa faixa etária, 16 a 17 anos, com comorbidades e gestantes e puérperas, acontece na sexta-feira, dia 20, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, das 8 às 11 horas. Temos um cronograma do trabalho que está sendo realizado. Está fazendo a limpeza, roçagem e limpeza na Praça do Trevo do Jardim Irina, fazendo a roçagem e limpeza na Escola Rita Schlitter, também realizando o quarteirão do Conselho Tutelar, capinação e limpeza na Dr. Raul da Rocha Medeiros, finalizando a limpeza na Área Verde no Vale dos Sonhos, na Avenida Marechal Deodoro, arrumando canteiros centrais e calçadas, na Rua Jeremias e Paulo Eduardo, altura do número 2660 a 2680, capinação e limpeza, Batalhão da Polícia Militar também, roçagem, capinação e limpeza, na Jeremias com a 3 de agosto, capinação e limpeza, o Parquinho, realizando limpeza, nas escolas também, limpeza até da caixa de areia e outros setores. A gente nota o cronograma aqui de trabalhos que as equipes estão realizando. Estou recebendo aqui que continua, olha, estão furtando, hoje furtaram também objetos lá no nosso cemitério. Por favor, estão pedindo, né? Por favor, né? Até hoje deu a melhor explicação e falou tudo aí na rádio. Ah, sim, o Chico Oliveira, ele falou sobre as máscaras. Claro, para quem pratica esporte, o uso da máscara praticando esporte é difícil. Você que faz caminhada, pode fazer a sua caminhada com máscara, é super difícil, parece que você sente mais cansaço. Claro que é isso, mas para a gente praticar o esporte tem que seguir as regras. Nas regras são isso, o protocolo fala que você vai jogar bola, futebol, você tem que jogar com máscara, é super difícil, mas temos que obedecer o protocolo se quisermos praticar o esporte. E fazer o quê? Vamos diminuir, vamos pôr, cada 15 minutos para, toma água, tira a máscara, respira gostoso, depois mais 15 minutos, para, tira a máscara, né, se hidrata, toma sua água, para fazer isso, para ir acostumando. Esse protocolo até 31 de agosto. Pode ser que depois mude alguma coisa, mas hoje é esse o protocolo e nós temos que seguir o protocolo.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de 1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Alho importado cada 100 gramas, R$1,69. Mamão papai aquilo, Mussabi Gain, R$2,89. Cabotiá quilo, R$1,95. Limão Tahiti quilo, R$2,68. No cartão Savenhago, R$2,38. Melancia comum quilo, Mussabi Gain, R$1,48.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
E agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
O presidente da Justiça Eleitoral, ministro Barroso, quer formar uma comissão de transparência eleitoral. Ele quer, assim, aplacar os desconfiados em relação à urna eletrônica. Eu ainda estava vendo aqui as notícias de que na Holanda tem processo digital e pararam com ele sozinho, vai ter que ter o voto impresso para garantir. São os dois, par e passo. Mas ele está criando, então, uma comissão de 12. Hoje ele conversou pelo telefone com o ministro da Defesa, pedindo que haja um representante das Forças Armadas nessa comissão. Eu sei, por exemplo, que o Exército tem, inclusive, no Forte Rondon, aqui em Brasília, um setor de guerra cibernética, que é a guerra moderna, né? E é um pessoal que é bom nisso, né? Ciência e tecnologia do Exército, da Força Aérea, da Marinha, né? Pode indicar alguém. Mas, enfim, outra medida dele é que vai ampliar a possibilidade de os partidos fiscalizarem. Agora, eu não sei como é que entra no computador para fiscalizar as coisas, né? Que os partidos podem acompanhar mais de perto quando entra lá, quando fazem a configuração de cada urna. E outra coisa é ampliar os testes de urnas. Eu fiquei boquiaberto ao saber que são quase 400 mil urnas digitais e só 100 são retiradas para fazer um teste, ou seja, cada 4 mil tira uma. É uma amostragem, e que ia ampliar então esse número, né? É um esforço, já que foi enterrada essa ideia lá na Câmara dos Deputados, ainda há lá no Senado a possibilidade de uma emenda numa emenda constitucional, um destaque, dá a possibilidade de votar isso, mas o presidente do Senado já disse que não pretende pôr isso em votação. Bom, uma outra questão que diz respeito também a esse assunto, né? Em nome de mais segurança para o voto e em nome de defesa dos direitos fundamentais como liberdade de opinião, houve aí um movimento para parar o Brasil pelos caminhoneiros e agricultores. Eu acho que o Brasil não merece ser paralisado por causa disso. O Brasil é que vai pagar, né, algo que não é atribuído aos brasileiros. Então o alvo está errado. Os brasileiros não têm mais condições de pagar mais um ônus, além de tudo que já pagaram por essa pandemia, né? De paralisações promovidas pelos cúmplices do coronavírus, né? Acho que não é esse o caminho. Bom, e o senador Girão, lá na CPI, reclamou do silêncio do Senado em relação a atropelos sobre a liberdade de expressão, com imposição de censura prévia. Já foi a prisão de Roberto Jefferson, foi isso, imposição de censura prévia. Né? E agora a Justiça Eleitoral está pedindo, entrando aí em blogs e tal, pedindo para não monetizar trabalho de muita gente. Né? Eu destaco aí a Bárbara, do Te Atualizei, né? Como se fosse, tivesse fake news. Eu sigo a Bárbara e nunca vi fake news. Aliás, eu aplaudo a inteligência dela, a crítica inteligente, o humor fino. Né? Mas isso é uma infração ao parágrafo 2º do artigo 220 da Constituição, que diz que não haverá censura sobre atividades, manifestações políticas ou artísticas, ou da liberdade de expressão. Impor censura é ir contra a Constituição. E mais, né, é tutelar as pessoas, dizendo, olha, você pode ouvir isso, mas você não pode ouvir aquilo. Né? É uma tutela também. Isso é muito típico de regime totalitário. Ao mesmo tempo em que passa por cima da Constituição e em que um tribunal se arvora o direito de se julgar vítima e ser juiz e tomar uma decisão. Isso não é justiça, isso é coisa de justiceiro. Isso também não existe numa democracia, no Estado de Direito.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central. 30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, quilo R$32,99. Acém bovino, quilo R$29,99. Filé de peito de frango congelado, canção, quilo R$15,99. Ovos grandes, brancos, cartela com 20 unidades, R$9,99. Água sanitária IP, cloro ativo, 2 litros, R$4,99. Panetone Paraty, 450 gramas, sachê, R$14,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12 horas, 12 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. Mais de 40% dos formados na faculdade não têm emprego qualificado.
14 milhões e 800 mil brasileiros estão desempregados. Isso representa que 14% dos brasileiros estão nessa situação. Muito disso se deve à falta de vagas causada pela pandemia e pela falta de profissionais capacitados para ocupar determinados postos de trabalho. A capacitação tem se tornado item obrigatório para os profissionais que querem ocupar um lugar no mercado. Um levantamento feito pela consultoria IDados apontou que mais de 40% dos jovens com ensino superior completo são considerados sobreeducados e não têm emprego qualificado. Com isso, mais de 500 mil pessoas graduadas ocupam vagas que não exigem ensino superior. A administradora e doutora em administração, Luciana da Silva, destaca que o jovem precisa manter sempre um ritmo constante de aprendizado e conhecimento, buscando sempre qualificação e capacitação.
O diploma de graduação já não é mais diferencial no momento de buscar uma recolocação no mercado ou uma promoção dentro da própria empresa, já faz alguns anos e talvez algumas décadas. Buscar aperfeiçoar o seu conhecimento, se manter atualizado, é isso que vai fazer com que o profissional se mantenha competitivo. E aí, diversas alternativas existem, né, nessa atualização constante.
Luciana da Silva afirma ainda que as mudanças causadas pela tecnologia criaram novas tendências que devem ser aproveitadas para quem quer aprender e se destacar.
Acho que são 3 grandes áreas que são um ponto de atenção que eu gostaria de destacar. A primeira delas é a parte de dados. Outra área que, principalmente por conta da pandemia, acabou tendo um grande destaque, mas já vinha um movimento anterior é a própria lógica de e-commerce, né? E tudo que envolve não é simplesmente fazer vendas pela internet, mas envolve também ciência de dados. Muito próximo da lógica do e-commerce, eu posso destacar também a questão de negócios em plataforma. Então, hoje, as mais comuns que a gente conhece, né? Uber, Airbnb.
O levantamento ainda apontou que, apesar de ter um ensino superior completo, não é garantia de um emprego. Quem não tem o diploma sofre ainda mais com a taxa de desocupação. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes.
São 12 horas, 14 minutos e 40 segundos. Agora vamos falar de energia elétrica. Reajuste, hein? A conta deve ficar bem cara em 2012. O reajuste, 2022, o reajuste pode chegar a quase 17% no ano que vem.
A energia, que é um dos itens que mais tem impressionado a inflação no Brasil, deve continuar pesando no bolso do consumidor por algum tempo. Cálculos preliminares da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, prevêem que as contas de luz podem subir, em média, até 16,7% em 2022. A principal razão para o aumento neste patamar é a crise hídrica, que atinge há meses as principais hidrelétricas do país. No começo desta semana, o superintendente de gestão tarifária da ANEEL, Davi Lima, apresentou os dados em uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Segundo ele, a agência está analisando uma série de medidas para amenizar os impactos aos consumidores e tentar reajustes inferiores a 10%. Mas é importante ressaltar que são muitos os fatores considerados para os reajustes. O fato de parte da energia estar sendo gerada por termoelétricas em razão da crise hídrica é um fator importante, porque embora parte desses custos mais altos seja coberta pelas cobranças extras das bandeiras tarifárias, a parte que não é coberta acabará sendo repassada para as tarifas em 2022. Além disso, também pesa a alta do dólar, já que o custo de Itaipu, por exemplo, é cobrado na moeda estrangeira. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E chegando informações sobre a terceira dose da vacina que vai começar por idosos e profissionais de saúde. Atenção, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que a terceira dose da vacina será aplicada inicialmente em idosos e profissionais da saúde. Entretanto, o ministro não informou quando a dose de reforço começará no Brasil e que mais dados científicos são necessários. Ele disse que estão planejando para que no momento que tivermos todos os dados científicos e tivermos o número de doses suficientes disponível, já orientar um reforço da vacina. Isso vale para todos os imunizantes, mas para isso só precisamos de dados científicos, explicou o ministro. Ele lembrou que o Ministério da Saúde já encomendou um estudo para verificar a estratégia de terceira dose em pessoas que tomaram a Coronavac. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também autorizou estudos de terceira dose das vacinas da Pfizer e AstraZeneca no Brasil. De acordo com o ministro, até o final do dia de hoje ou amanhã, as informações estarão completas. O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 117.699.389, o equivalente a 55,58% da população total. Nas últimas 24 horas, 1 milhão e 700 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Entre os mais de 117 milhões de vacinados, 51 milhões e 500 mil estão com a imunização completa, representando 24,36% da população total. Nas últimas 24 horas, 1 milhão e 60 mil pessoas receberam a dose de reforço e outras 7.200 receberam o imunizante de aplicação única. São 12 horas, 18 minutos e 40 segundos.
Confira as ofertas do Cogipa Supermercados. Coxão duro, quilo R$32,99. Acém bovino, quilo R$29,99. Filé de peito de frango congelado Canção, quilo R$15,99. Ovos grandes, brancos, cartela com 20 unidades, R$9,99. Água sanitária IP, cloro ativo, 2 litros, R$4,99. Panetone Paraty, 450 gramas, sachê, R$14,99. O Cogipa Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, pancê assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogipa Supermercados. Antes de tudo, você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo o que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika, e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Doze horas 23 minutos 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quarta-feira, 18 de agosto de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldados Zafani, Cabo Macari e o Cabo Wendel. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, quem gosta de motorzinho é dentista. Acelere, mas não exagere.
Fala tudo!
Na segunda-feira, por volta das 19h30, Álvaro Augusto Brondi, não consta no BO a idade dele, ele conduzia um Fiat modelo Cronos de Altinópolis, São Paulo. O veículo transitava pela SP-351, rodovia Altino Arantes. Seguia no sentido Santo Antônio da Alegria a Altinópolis pela pista oeste. Pista reta, seca, tempo bom. Quando ele chegou no quilômetro 26, no município de Altinópolis, região de Ribeirão Preto, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um caminhão Volvo de Casa Branca, acoplado a dois reboques, conduzido por José Edson Bertolucci. Lute. O caminhoneiro nada sofreu. Com a violência da pancada na traseira do caminhão, Álvaro sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto. Os policiais rodoviários, soldado Pires e o cabo Florenço, registraram a ocorrência e prestaram ao motorista Álvaro Augusto Brondi sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12h27. O assunto é Libertadores, Moreira.
Tem jeito de pular isso,
não? Hoje não tem jeito, não tem como.
Temos que falar, é tudo brincadeira.
Mas a mão do técnico fez a diferença ontem?
Fez. O Abel Ferreira deu um banho no Crespo. Mas um banho, uma lavada. Foi sim. E o Palmeiras ontem, na minha opinião, realizou a melhor partida.
Há muito tempo a gente não viu o Palmeiras jogar como jogou ontem, Moreira.
Com aquela vontade, bem estruturado, aproveitando os contra-ataques.
Não teve bola perdida.
Não teve bola perdida, nada. O atleta montealtense, o Vitor Bueno, foi expulso justamente. Ele deu uma entrada criminosa na perna do zagueiro do Palmeiras, mereceu sim o cartão vermelho. Ele não foi culpado pela derrota, não, de maneira nenhuma, mas ele mereceu ser expulso. O São Paulo, se estivesse jogando até agora, já estaria perdendo de 6-7, mesma coisa. Qual foi a defesa que o goleiro do Palmeiras fez? Nós tivemos uma oportunidade no primeiro tempo, e depois no segundo tempo o Pablo perdeu um gol que até o Paulo Moretti faria nos veteranos.
Olho fechado. O Humberto Ferretti tem as informações dessa partida da classificação do Palmeiras. Vamos lá então.
Palmeiras vence o São Paulo pela primeira vez na história da competição e está na semifinal. O Verdão nunca tinha levado a melhor sobre o rival em 9 jogos. Sem falar que foi eliminado pelo tricolor 3 vezes. O tabu caiu com estilo. Vitória incontestável por 3-0 no jogo de volta das quartas de final no Allianz Parque, gols de Rafael Veiga, Dudu e Patrick de Paula. O Verdão adotou a mesma estratégia que deu certo nos melhores momentos do time com o técnico Abel Ferreira. Recuou, chamou o adversário para cima de si e usou os contragolpes para aproveitar os espaços deixados pela defesa do São Paulo. Deu certo. E o português avaliou que o Palmeiras, que também precisava controlar a parte mental, já que vinha de alguns tropeços, foi bem em todos os aspectos.
Os jogadores foram bravos a todos os níveis, foram mentalmente muito fortes, que é uma das coisas que eu acho que o jogador brasileiro tem que evoluir, é no lado mental. Acho que tecnicamente a equipa hoje esteve perfeita, esteve no seu melhor, puseram em campo toda a sua qualidade individual e coletiva. Taticamente tiveram perfeitos, foi uma equipa que conseguiu responder e bloquear o nosso adversário pela forma tática que teve, e fisicamente demos uma resposta cabal. É verdade que no último jogo também deixei 8 a descansar, é certo, mas a vida é feita de riscos, eu estou aqui para assumir riscos, mas com estes jogadores eu assumo os riscos que tiver que assumir sem problema nenhum.
Pelos lados do São Paulo, coube ao técnico Crespo lamentar e avaliar que o time deixou a competição de cabeça erguida.
Mas todo aquilo que eu possa falar neste momento, claramente, não aconteceu. Então, estamos muito, muito, muito tristes da situação, mas devemos levantar a cabeça, continuar a lutar, a trabalhar, sabendo que, infelizmente, saímos de uma situação a qual honramos até o final, aceitar a derrota, parabenizar a Palmeiras.
O adversário do Palmeiras será definido hoje em outro jogaço, 21h30 no horário de Brasília, entre Atlético Mineiro e River Plate. O Galo é o favorito, uma vez que atuará em casa e precisa apenas de um empate. Mais cedo, às 7h15, o Flamengo, em situação confortável, já que goleou na ida no Paraguai por 4-1, recebe o Olímpia.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.